Quando conquistadores holandeses aportaram na Austrália para explorar uma região no oeste do país, a crença global era de que os cisnes só eram encontrados em uma cor, o branco. A certeza era tanta que na Inglaterra medieval, um dos ditados populares mais usados usava a expressão cisne negro para professar algo impossível. Acreditava-se na época que a probabilidade de ver uma ave negra era mesmo de ver um porco voando, por exemplo. Foi por essa razão que a expedição liderada pelo Wilhelm de Vlaming ficou atônita quando viu nadando no Swan River, Swan é cisne em inglês, um cisne negro. O bicho existia. Além de ter virado uma ave ornamental nos séculos seguintes e povoado todos os continentes, assim que os holandeses levaram centenas de espécimes embora, o cisne negro também virou o mote de uma teoria econômica. No livro The Black Swan, The Impact of Highly Improbable, o ensaísta Nassim Nicholas Taleb usa a descoberta da ave na Austrália para nomear fenômenos altamente improváveis que acontecem sem que a sociedade pudesse ter qualquer ideia anteriormente. Para você ser um cisne negro, é preciso obedecer três regras, abre aspas para o Taleb. Primeiro, ele é um outlier, já que se situa fora do reino das expectativas regulares, já que nada no passado pode convincentemente indicar sua possibilidade. Segundo, ele carrega um impacto extremo. E terceiro, mesmo sendo um evento outlier, a natureza humana nos faz pensar em explicações para sua ocorrência após o fato, tornando-o explicável e previsível, fecha aspas. Entre os exemplos de cisnes negros da sociedade, o Taleb cita o Google, as gravatas, abre aspas, há milhares de anos ninguém imaginaria que os humanos diminuiriam seu fluxo de sangue de propósito, fecha aspas, os Beatles, o Viagra, o Harry Potter, o computador e os ataques de 11 de setembro. A teoria do Taleb, que trabalhou durante anos no mercado financeiro em Nova York, fazendo modelagem preditiva para grandes bancos, é que alguns eventos de enorme impacto são impossíveis de prever porque as análises consideram majoritariamente o passado e não há nada no passado que justifique esperar por aquele cisne negro. Ainda assim, eles acontecem. O Tecnocracia é um podcast que tem pauta. O que isso quer dizer? Eu tenho um arquivo, que eu abro algumas vezes por dia, em que eu já organizei inúmeros episódios do futuro. Esse aqui é o episódio 30. Até o episódio 41, esses temas já estão definidos. Ou melhor, eles estavam definidos. Ainda que eu me esforce para sair das notícias diárias, dar aqueles dois passos para trás para ter o tempo necessário de analisar friamente, não tem como a gente não falar hoje da crise do coronavírus. Ainda não passou tempo suficiente para a gente entender exatamente o que está acontecendo. As notícias são novas a cada dia. Tem uma música linda da Dinah Washington que se aplica exatamente ao que a gente está vivendo. What a difference a day makes. Que diferença que um dia faz. Ainda que ela fizesse referência a um encontro amoroso com uma pessoa amada e não sobre o ritmo de aceleração da curva de novos casos de uma pandemia global. Falar de algo ainda em curso é sempre um perigo. É o que os americanos chamam de moving target. O alvo não está parado, definido. Ele continua em ação. Algumas coisas do que a gente pode falar aqui, com toda certeza, vão morrer idosas daqui a algumas semanas. Ainda mais quando esse alvo está se movendo numa velocidade enorme, como é o caso do coronavírus. Para pensar em como era a sua vida há um mês, no começo de março. É tudo muito rápido. O tom do episódio não é de resposta definitiva, mas de pensar em voz alta. Nesse turbilhão de informação, é bom de vez em quando a gente parar para organizar. Pela introdução, você pode esperar que eu argumente que o que a gente está encarando agora com o coronavírus é um cisne negro. E não é. É o contrário. A crise do coronavírus não é um cisne negro, está mais para uma pomba de rua dessas que a gente vê no centro de toda a cidade brasileira. Você lembra dos três fatores essenciais que o Taleb falou? O SARS-CoV-2, que é o nome oficial do vírus, não cumpre o primeiro, que determina um fenômeno fora da expectativa humana. E quem está falando isso não sou eu, mas o próprio Taleb, abre aspas para um texto que ele publicou recentemente. Algumas pessoas alegam que a pandemia é um cisne negro, algo totalmente inesperado, o que significa que é desculpável não ter se preparado. Tivessem lido o livro, eles saberiam que tal evento global pandemônico é explicitamente apresentado como um cisne branco, algo que eventualmente aconteceria com grande certeza, fecha aspas. O Taleb não é epidemiologista. Então como é que ele sabe? Qualquer um que estivesse prestando o mínimo de atenção na área saberia. Há anos, dezenas de epidemiologistas e até gente que não fez carreira na área estão avisando que existia uma grande chance da humanidade enfrentar uma pandemia global para o qual ninguém estava preparado. Se o mundo não dava bola para os epidemiologistas, certamente devia dar para um sujeito como Bill Gates. Em 2015, o cofundador da Microsoft deu uma palestra num TED alertando que a humanidade não estava preparada para a próxima pandemia. E vista hoje, a palestra é assustadoramente profética. E eu aconselho fortemente você a ver essa palestra, é rapidinha, depois de ouvir o Tecnocracia. Abre aspas pro Gates. Se alguma coisa vai matar mais de 10 milhões de pessoas na próxima década, será provavelmente um vírus altamente infeccioso, não uma guerra. Não mísseis, mas micróbios. Fecha aspas. Quem acompanha o filantropo Bill Gates já ouviu falando sobre a importância das vacinas e do saneamento básico. Nesse TED, ele usa o exemplo do ebola para argumentar que a gente não tem plano de contenção que está pronto ou profissionais suficientes em cada país para entender os efeitos regionais e indicar soluções. Se um vírus com a mesma letalidade da gripe espanhola de 1918, ou seja, muito maior que a mortalidade do SARS-CoV-2, surgisse hoje, mataria mais de 33 milhões de pessoas em um ano. É assustador. 5 anos depois da palestra do Gates, a humanidade continua despreparada. Aliás, se você não sabe o que foi a gripe espanhola, o Malcolm Gladwell, que escreveu alguns livros muito bons, escreveu em 97 um pequeno livrinho para a revista New Yorker sobre aquela pandemia. Não é um livro de verdade, mas é uma matéria bem grande, bem completa. Um trecho, só para você entender o tamanho do drama. A gripe espanhola de 1918, abre aspas, matou tanta gente tão rápido que algumas cidades foram forçadas a transformar os seus bondes em carros funerários e outras cidades enterraram seus mortos em covas coletivas, já que não existiam caixões suficientes. Fecha aspas. Aliás, número 2, uma nota mental. A gente não pode duvidar do raciocínio do Bill Gates, já está provado em alguns casos. O Gates deu uma projeção usando estudos da área. Em 2007, alguns pesquisadores da Universidade de Hong Kong publicaram um artigo com o título Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus como um agente de infecção emergente e reemergente. Há 13 anos, o artigo já pintava o cenário que a gente está enfrentando hoje. Bom, determinada a cor do cisne, agora que a pandemia chegou, a hora é não só de encarar as consequências, mas também de entender que a Covid-19 não deve ser um fenômeno isolado. A primeira coisa a se entender é que a família coronavírus não é a única que a gente vai ter que encarar daqui em diante. Segundo um estudo publicado pelo Fórum Econômico Mundial em maio de 2018, em apenas 8 anos, ou seja, entre 2011 e 2017, a humanidade enfrentou mais de 1000 eventos epidêmicos, inclusive 47 casos de peste. Sim, a mesma peste negra da qual você lê nos livros da história. Quem chamou a atenção isso foi o Silvio Meira. O coronavírus que a gente está enfrentando agora ainda é envolto mais em dúvidas do que certezas, ainda que a gente já comece a ver algumas direções. A doença realmente pega os mais velhos e pessoas com condições que comprometem o sistema imunológico, como diabetes e problemas cardíacos. Mas já foram registradas mortes de jovens, gente de até 21 anos sem qualquer doença pré-existente. Uma droga usada originalmente para tratar malária e lúpus mostrou algum potencial em testes clínicos, mas carrega com si efeitos colaterais horrendos, como perda da visão e sobrecarga cardíaca. Aliás, isso não quer dizer que você tenha que sair para comprar essa droga depois que a besta da presidência anunciou como se fosse a panaceia que vai terminar a pandemia. O governo liberou o uso apenas para casos graves e ministrado sempre por médicos. Países que testaram para o coronavírus tiveram melhores resultados na quarentena. Respiradores podem ser adaptados para funcionar em vários pacientes simultaneamente. Talvez a principal dessas semi-certezas que a gente tem a essa altura do campeonato é que a gente nunca deve voltar ao normal, sendo o normal, entre aspas, aquela realidade em que uma pandemia global parecia restrita a obras de ficção ou a cabeça dos bilionários paranoicos. Abre aspas, para parar o coronavírus, nós precisamos mudar radicalmente quase tudo que fazemos. Como trabalhamos, nos exercitamos, socializamos, compramos, gerenciamos nossa saúde, educamos nossas crianças, cuidamos dos membros da família. Todos queremos que as coisas voltem ao normal rapidamente. Mas o que a maioria de nós tem dificuldade em perceber é que as coisas não vão voltar ao normal após algumas semanas ou meses. Algumas coisas nunca voltarão. Fecha aspas. Enquanto alguém no mundo tiver o vírus, breakouts podem e devem continuar acontecendo sem controles rígidos para contê-los. Isso que eu falei agora é parte de um artigo excelente que é a Technology Review, que é uma publicação do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, publica. Uma das coisas que a gente ainda não sabe ao certo é se quem pegou a doença desenvolve imunidade. A teoria da imunidade em massa, entre aspas, que é alardeada pelo governo federal, ainda não pode ser confirmada. Aliás, muito pouco do que sai do governo federal desde o ano passado é fundamentado em dados e pode ser confiado de olhos fechados, mas enfim. Existe uma chance considerável de que, após a primeira curva de crescimento de casos, existam outras curvas menores nos próximos anos, segundo um estudo divulgado pelos pesquisadores da Imperial College London. Se o estudo for comprovado, o distanciamento social e a quarentena na qual você está hoje, eu espero que você esteja, no fim de março de 2020, deverão se repetir em intervalos regulares até que uma vacina esteja disponível. O tempo necessário para desenvolvimento, teste, produção em larga escala e distribuição é, no melhor dos cenários, de 18 meses. Ou seja, se você está esperando sair da quarentena para nunca mais voltar, é melhor você lavar suas mãozinhas e esperar sentado e isolado. Pintado o cenário desse novo normal, entre aspas, há uma gangorra entre os que ganham e os que perdem, e a gente começa a entrar mais no terreno da tecnocracia. Vamos começar separando sociedade e economia? Ambas são interligadas, mas é bom a gente analisar separadamente. Primeiro que, na sociedade, o resumo vai ser bem simples, porque, afinal de contas, as meninas já cantavam isso há quase 20 anos. Quem não tem reservas para se proteger de momentos turbulentos precisa se sujeitar a ambientes e situações de perigo para encher a própria barriga. Por outro lado, quem tem grana vai perder um caminhão. Os 500 investidores mais ricos do mundo perderam 444 bilhões com B em uma semana, mas vão continuar com dinheiro suficiente para se isolar, comer bem e ter acesso aos melhores médicos e hospitais do mundo. Não fique com dó. Mais que isso, quando o mercado se estabilizar, CNPJs e CPFs ricos terão dinheiro para explorar a situação de fim de feira e comprar ativos por preços ridículos ou contratar pessoas desesperadas por salários baixos. Você acha que a crise que a gente teve depois de 2014 foi ruim? A que vem agora provavelmente vai ser pior, o que não significa que todo mundo tenha que ignorar os direcionamentos de cientistas e países que já passaram por isso, para retomar a vida como sugere essa besta que ocupa o Palácio do Planalto. Com mais gente na rua hoje, o efeito tende a ser pior a médio prazo, já que o número de doentes tende a crescer, e junto com ele, o impacto no SUS e o investimento necessário para conseguir evitar ou postergar um eventual colapso. Eu não acredito que eu tenho que explicar esse tipo de coisa, mas tudo bem. O Brasil votou em Jair Bolsonaro, o amigo das milícias, com a esperança dele recuperar a economia depois da teimosia idiota de Dilma Rousseff, mas ele vai entregar, quando sair, um cenário ainda pior. E há uma movimentação cada vez maior para que esse caos não chegue a 2022, o que me dá um certo alívio de que o mundo está louco, mas existe um mínimo de bom senso. O papel do governo não é só salvar as empresas que vão afundar com a crise, mas também as pessoas incapazes de se protegerem dos impactos financeiros. O papel do governo é também coordenar os esforços dentro de um país para responder à crise, seja retirando impostos sobre a importação de produtos essenciais, como kits para testes, álcool etílico e gás, ou envolvendo as empresas na fabricação de outros produtos essenciais, como respiradores. Na Segunda Guerra Mundial, as lideranças de Inglaterra e Estados Unidos transformaram o parque fabril de máquinas de lavar roupa para tanque, já que aquilo era necessário em curtíssimo prazo e ninguém ia sair de casa para comprar uma lavar-roupa. Agora, a situação é razoavelmente semelhante, né? O impacto da economia é financeiro, mas é também de expectativas. Com tempos difíceis adiante, é natural que qualquer pessoa segure o seu rico dinheirinho, corte os supérfluos e gaste só no essencial. Quem é que, em sã consciência, vai sair hoje de casa para abrir um crediário e comprar um carro zero quilômetro? Eu acho que pessoas sãs, não, mas até aí a gente sabe que tem um monte de gente maluca no Brasil. A gente falou da sociedade, agora vamos falar um pouco de economia. Se a gente tiver que resumir, a gente pode partir da premissa de que todo mundo está no vinagre. Quase todas as empresas das grandes bolsas mundiais tomaram um tombo histórico. Algumas, porém, caíram bem mais do que as outras. São empresas que atuam em áreas que exigem presença física, principalmente. Por exemplo, indústria de turismo, indústria do luxo. Algumas multinacionais de cruzeiros perderam mais de 80% do seu valor de mercado. Empresas aéreas, principalmente as estrangeiras que controlam o mercado global, ainda têm um agravante, além da queda, tem um agravante de terem investido muito dos incentivos dados pelos governos locais na recompra de ações, algo que o mercado financeiro e a Luciana Gimenez chamam de shares buybacks. O que, que é isso? Você tem um dinheiro e, em vez de investir na sua operação em pesquisa e em desenvolvimento, você coloca um premium sobre o preço da ação e recompra aquela ação dos acionistas. Ou seja, se a ação vale na bolsa R$10, você vai lá e recompra por 13, 14, que seja. A recompra de ações é uma forma de afagar quem investiu na sua empresa e atrair novos acionistas, ainda que pelo motivo errado, né? O acionista não vai comprar ação porque sabe que o negócio é bem gerido ou que é inovador. Ele vai comprar por benefício próprio. Dane-se se o C-level da empresa está aumentando o endividamento. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. É o tipo de estratégia corporativa que se popularizou muito a partir da década de 80 e atingiu o seu ápice antes da crise imobiliária norte-americana de 2008. Segundo o estudo do professor William Lazonik, da Harvard Business School, o número de empresas entre as 500 maiores do mundo que recomprou ações com o premium entre 2003 e 2007 mais que quadruplicou. Se a sua empresa está nadando em dinheiro, premiar o acionista que ficou do seu lado desde a época das vacas magras faz até um certo sentido. Só que mal aplicada, a estratégia facilita recessões, como de fato aconteceu em 2008. As empresas aéreas, e é até meio óbvio falar, não estão nadando em dinheiro. Agora que a crise chegou pesada, não tem como pegar o dinheiro pago em premium de volta como uma forma de você criar um colchão financeiro. O desenlace você já sabe. Passar o chapéu para o governo. Essa conta é sempre do governo. Quem ganha é o acionista, mas quem paga no fim das contas é o governo. Recomprar ações quando o orçamento é apertado é uma péssima maneira de gastar o seu dinheiro. Mais ou menos como eu na adolescência, quando ia no fliperama e ficava incomodado com a fila para jogar Marvel vs. Capcom e daí ia gastar no Metal Slug. As poucas empresas cujo valor de mercado cresceu durante a crise estão envolvidas diretamente com o modelo de vida desse novo normal, entre aspas, do qual a gente está falando. São empresas que introduzem alterações no dia a dia das pessoas para que elas continuem suas vidas de um jeito mais ou menos parecido com antes. Empresa que permite que você faça em casa o que antes precisava sair de casa para fazer, está numa situação boa em médio prazo. Serviços de entrega, plataformas de videochamada, streaming, jogos online, provedores de conteúdo. Algumas, como o varejo, tomaram um tombo agora, mas estão se reorganizando para fazer da venda online uma operação mais relevante para o negócio. Todo mundo precisa fazer compras diárias, então, em médio prazo, a recuperação do varejo parece ser garantida independente do cenário que vai chegar. Nenhum exemplo de empresa que está crescendo muito agora é melhor do que a plataforma de videochamada Zoom. Em um mês, o valor de mercado do Zoom dobrou para 40 bilhões de dólares, o que a tornou mais valiosa do que nomes como Uber e General Motors. Todas as companhias aéreas somadas acumularam um valor de mercado menor do que a Zoom sozinha. É claro que a gente está falando de um retrato da história. As valuations de American Airlines e GM estão menores que o normal, e a da Zoom talvez esteja maior pelas incertezas frente à pandemia. Tem algo de irracional também nisso que a gente está vivendo, porque afinal de contas o mercado tem um traço muito irracional. Por qualquer métrica que você analise, o valor de mercado da Zoom é irracional, não se sustenta. E até quando vai durar? Isso é uma boa pergunta, ninguém sabe ainda. O caso da Zoom deixa claro também um outro lado maligno da adoção de tecnologia pela crise da Covid-19. A quarentena foi tão urgente que não coube às empresas planejar, mas simplesmente reagir. Em vez de criar um comitê para analisar e decidir a melhor maneira de prosseguir, as empresas mandaram seus funcionários para casa e apelaram para as ferramentas que conheciam como uma forma de manter a operação rodando de qualquer forma. Há um lado positivo nesse movimento, claro. As companhias que estavam há anos postergando ações que as tornaram mais ágeis, finalmente encontraram uma razão. É uma coisa que eu vejo constantemente no meu estúdio de Data Analytics, a Novelo. Existe uma percepção de que trabalhar com dados, por exemplo, é vantajoso, mas essa percepção sempre estaciona quando a empresa percebe que é preciso fazer mais do que simplesmente analisar um banco de dados. Há uma mudança necessária que poucas empresas ainda estão aptas a encarar. A crise do coronavírus força essa mudança. É uma lógica que serve não apenas para dados, mas para trabalho remoto, por exemplo. Uma consequência inesperada da quarentena é mostrar para os gestores que sim, o home office funciona para muitos modelos, não todos. Para muitos desses modelos, o que estava impedindo o home office era simplesmente a cabeça do gestor. O coronavírus tende a acelerar essa transformação digital nas empresas. Se não foi planejado, vai ser na marra. As empresas tendem a sair da crise com processos melhores. Ah, Guilherme, a hora que acabar essa crise, quer dizer que todas as empresas vão ser muito mais digitais? Tendo a achar que sim, mas a gente não pode também descartar que existe uma possibilidade da inércia entrar em jogo e todo mundo voltar mais ou menos a fazer o que fazia antes. Enfim. Aproveitando que a gente está no assunto, uma consequência óbvia parece ser o desmonte de produtos e serviços baseados em blá blá blá. E essa conclusão tem um pouco de análise e um pouco de torcida da minha parte, eu vou te dizer. No ambiente em que as empresas e os consumidores seguram o dinheirinho frente às incertezas, quem não tiver uma proposta muito clara de valor para o seu produto ou serviço vai derreter. A teoria serve tanto para quem tem empresa que só vende promessa, mas é ruim de entregar, ou para quem tem uma empresa que é baseada na verborragia. E você quer um exemplo claro? A onda dos coaches vai quebrar com a Covid-19. E você não está me vendo, mas eu estou fazendo figa nesse exato momento. Enfim, voltando ao Zoom. Nos últimos 20 anos, a gente já viu como crises, como a que a gente está passando agora e o frenesi causado por elas, são usadas para justificar um aumento na devassa online. A máquina de espionagem da NSA, por exemplo, só existiu porque o Congresso norte-americano aprovou uma lei, o Patriot Act, um mês depois dos ataques de 11 de setembro, dando ao governo superpoderes para interceptar, armazenar e analisar as comunicações digitais. A aprovação da lei, que só foi rejeitada por uma senadora, é amplamente vista hoje como um exagero. O governo ganhou poder demais em um momento de medo e assim que esse momento passou, não voltou ao estado original. Agora, a gente está vendo um exemplo claro, muito parecido com isso, mas centrado na iniciativa privada. No afã de continuar reuniões e aulas, centenas de milhares de pessoas, provavelmente milhões de pessoas, baixaram o aplicativo da Zoom sem se atentar sobre as suas medonhas práticas de privacidade. Instalado na sua máquina, o aplicativo da Zoom tinha uma falha que permitia qualquer site entrar nas suas conferências secretamente. Uma semana depois, a Vice descobriu que o aplicativo mandava dados de uso dos clientes para o Facebook, ainda que você não tivesse conta na rede social. É uma prática comum de quem instala o SDK do Facebook. Seguiu-se uma pequena crise, contornada quando o Zoom tirou o SDK, mas o recado já estava bem dado, abre aspas. Vamos simplificar. O Zoom é malware. A história maior é que o Zoom está vendendo dados de usuários para ter apelo entre os seus reais clientes, gerentes, empresas, fecha aspas. Isso é um resumo que o professor de Princeton, Arvind Narayanan, publicou no Twitter. Ainda assim, a empresa não para de crescer. O exemplo da Zoom escancara que, em tecnologia, os principais beneficiados por essa quarentena são os integrantes da Big Tech. Aliás, o Guedin escreveu uma matéria no manual do usuário.net listando e explicando todos os escândalos de privacidade do Zoom. Não são poucos, estão ali bem detalhados. Eu aconselho você a ler e reconsiderar essa plataforma. Assim como as pessoas adotaram a Zoom sem pensar no que ela fazia com seus dados, o SDK do Facebook é só um ingrediente nessa sopa, qualquer movimento de impor limites à atuação monopolista da Big Tech parou com a Covid-19. Não tem briga no conselho para substituir Jack Dorsey no comando do Twitter, não tem discussão no Congresso norte-americano sobre quebra de monopólio. Por outro lado, na sua quarentena, você está protagonizando e vendo lives pelo Instagram, falando com amigos pelo WhatsApp, vendo vídeos no YouTube, assistindo séries no Netflix, no Amazon Prime Video, fazendo aula pelo Google Classroom, hospedando seus aplicativos na AWS, Azure ou Google Cloud. Você entendeu o raciocínio? Até mesmo produtos que apanhavam mais que cachorro magro, como o portal do Facebook, aquele porta-retrato que você põe na sua cozinha e que fica registrando tudo que você faz na sua vida, viraram um sucesso do dia para a noite, a ponto de esgotarem nas lojas. Você não encontra álcool gel e nem portal nas lojas. Todas as ondas de tecnologia, hoje, desaguam no Big Tech, ainda que tenham nascido em empresas que você nunca ouviu falar, como é o caso da Zoom. Não só porque Google, Amazon, Netflix, Microsoft, Apple e afins têm centenas de bilhões de dólares em caixa para queimar em tempos difíceis, mas porque, ainda que se espere uma queda na receita, os lucros vão continuar crescendo, dessa vez alimentados não só pela inércia, mas pelos novos consumidores que estão sendo ganhos pela crise. É a mesma lógica dos bancos no Brasil, que atravessaram uma das piores crises econômicas da história do país, na última década, com aumentos de 2 dígitos na lucratividade. Big Tech virou o banco do mundo inteiro. A história da economia está cheia de exemplos de empresas que aproveitaram crises globais para criarem negócios enormes. O Hélio Gaspari, melhor jornalista de política do Brasil hoje, lembra na sua coluna, uma coluna recente, agora do fim de março, de 2020, como num terremoto seguido por incêndio em Los Angeles de 1906, um sujeito taxado de louco começou a emprestar dinheiro na rua para quem tinha perdido tudo, baseado simplesmente na confiança. Década depois, o banco desse cara louco virou o Bank of America, um dos maiores dos Estados Unidos. São várias as razões para que as crises permitam a ascensão de novos players. Pode ser um evento catastrófico, como uma guerra, uma peste ou um terremoto, ou pode ser uma inovação que muda a topologia do setor, como foi o iPhone. Nesse novo normal, entre aspas, que a gente está passando, já dá para ter uma certeza que, independente de qual for a razão dessa mudança nas placas tectônicas, ao fim da mudança, enquanto todo mundo vai catar o caco, a Big Tech sai maior do que entra. A banca sempre vai ganhar. Se a Big Tech estava preocupada com esse movimento que estava começando nos últimos anos de adoção à tecnologia, de resistência do público, o Covid-19 para e lava isso. É claro que nenhuma delas estava torcendo para esse tipo de coisa, mas tem um benefício colateral gigantesco. Por fim, eu sei que não é padrão para tecnocracia, mas eu quero terminar esse episódio numa nota otimista. As últimas semanas têm sido duras, né, para todo mundo. Não está sendo fácil. Em momentos de crise, a gente vê a ascensão de comportamentos mesquinhos, como desse grupo de imbecis que se comporta normalmente como se fosse imbatível e está na rua e o escambau. Mas também a gente vê a ascensão de comportamentos profundamente humanos. Existem compilações de vídeos e podcasts que mostram a forma como a humanidade, encerrada em sua própria casa, se organiza para tentar interagir e ajudar o outro. Existem campanhas de arrecadação de comida e remédios, estranhos que fazem as compras para os vizinhos idosos, e infindáveis grupos virtuais para manter a socialização nesses tempos tão bicudos. Clube de leitura, de exercício, de poesia, de música, culinária, filosofia, maquiagem, a lista é longa. Presos em casa e com medo de uma coisa que a gente ainda não consegue entender direito, o nosso lado humano aflora, e isso enche o peito de uma esperança meio besta. O Tecnocracia vem explorando o impacto negativo da tecnologia na nossa vida há mais de um ano. Mas nas últimas semanas, o que a gente tem visto é como a tecnologia pode ser inegavelmente positiva. Como a internet consegue fazer com que milhões de pessoas isoladas consigam interagir, não parar a vida totalmente, né? Ter uma válvula de escape. Essa é a maior força da internet, ainda que o modelo de negócios da publicidade tenha a transformado num bicho horrendo, com milhões de olhos e nenhum interesse nesse lado humano. É o uso mais nobre da tecnologia. Em meio a esse turbilhão, é um alento presenciar esse lado mais humano. Tente você também. A gente volta em 15 dias.